Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, está começando o Gabriela Esportiva desta quinta-feira. Um abração para a rapaziada de casa, o pessoal do trabalho, a você do volante, obrigado pela carona, o pessoal aí dos aplicativos, táxis, né, a moçada também, que curte a gente no transporte coletivo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pessoal da internet também. Está começando o Gabriela Esportiva de hoje, vamos às manchetes. Após ameaças, Dória deixa o São Paulo. Cristiano Ronaldo marca 2 e é campeão saudita. Boletim médico do Vitória atualiza a situação dos jogadores lesionados. Mancha Verde pede a saída de Abel após derrota do Palmeiras. Ídolo adia definição e mantém mistérios no Botafogo. Fredão, João Fonseca inicia caminhada em Roland Garros. Brasileiro se aproxima do cinturão e revela a promessa do UFC. CBF e Federação Alemã acertam intercâmbio entre arbitragem. Esporte quebra tabu de 46 anos e abre vantagem contra o Fortaleza. Alemanha revela convocados após, e aposta aí em nova geração para a Copa. A Alemanha vem renovada, viu, Fred e Júlio? E mais, o resultado da Libertadores e da Copa Sul-Americana dos jogos de ontem. Agora, no Gabriela Esportiva. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio César. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Também, Tony, grande jogo ontem, né? Empatando a peleja, né? O playoffs da conferência oeste da NBA entre Oklahoma, que perdeu a primeira partida dentro de casa, venceu a segunda e vai partir agora para a terceira fora de casa, e vamos ver o que é que acontece. Essa terceira aí depende muito, claro, se o Santo Antônio Spurs manter suas vitórias dentro de casa, pode apertar aí e complicar muito a vida aí do Oklahoma City Thunder. Mas é um jogaço que não tem previsão nem prognóstico, né? Hoje teremos também a segunda partida da outra conferência, né? Das finais da outra conferência, e o New York Knicks está à frente com 1-0 para o Cleveland Cavaliers. Logo, logo a gente vai comentar também aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred Menezes. Júlio César, o imperador, como é?
Imperador do rádio.
O imperador do rádio, fala aí, meu irmão.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, ouvinte do Gabriela Esportiva. O Vitória ontem fez o seu dever de casa, né? Aproveitou a força do Barradão, a força da torcida, e construiu uma bela vantagem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aí, essa vantagem do Vitória na Copa do Nordeste.
Muito bem, a gente começa o programa de hoje, Júlio, falando aí sobre a derrota do Palmeiras, né? O Cerro Porteño venceu o Palmeiras por 1-0 na Libertadores na noite de ontem, no Aliança Parque, em casa, né? Pela quinta rodada da fase de grupo da Copa Libertadores, e embalou aí a classificação do Grupo F, né? E diante disso, a torcida, a Mancha Verde, já começou a pedir, né, a cabeça do Abel, Júlio César.
A torcida já vem meio arressabiada com o Abel, não é da agora, né? Se a torcida já chegou a esse ponto de pedir a cabeça de um treinador que está marcado na história do Palmeiras, é o treinador mais vitorioso da história do Palmeiras. Se chegou já a esse ponto é porque a torcida já não aguenta mais, né, o Abel no comando do Palmeiras, por vários motivos, né? O Palmeiras já não está mais jogando aquele futebol fino, o Abel já teve atrito com a torcida, o Abel tem atrito direto com imprensa, Ontem mesmo eu estava vendo a coletiva dele e ele foi muito, em alguns momentos da coletiva de imprensa, ele foi muito ignorante com alguns profissionais de imprensa. Então você já percebe no semblante do Abel que ele já não está mais em paz, ele já não está mais à vontade, ele não está mais tranquilo no comando técnico do Palmeiras.
Você acha que o ciclo de Abel já...
Eu acho que já está se findando. E se ele for inteligente, quem encerra esse ciclo é ele. Entendeu? Se ele for inteligente. Porque se depender da Leila, a Leila não vai encerrar o ciclo dele no Palmeiras. Ela fez de tudo para renovar com ele, porque o mandato dela vai até 2027, dezembro de 2027.
Ele, inclusive, se eu não me engano, pensou em sair.
Pois é, ele pensou em sair. Você vê que a proposta ficou na mesa dele um ano para ele assinar esse novo contrato. Sim. De 2 anos. É, você vê o tanto que ela esperou, né? Então, eu acho que o Abel está na hora de ele dar uma descansada. E se ele for inteligente, ele encerra esse ciclo e sai por cima ainda. Ainda dá tempo de ele sair por cima. Porque se ele for levando esse negócio com a barriga mais adiante, ele vai acabar jogando tudo fora o que ele construiu no Palmeiras, né? Então, essa derrota não fez bem para ele ontem. É, como eu disse, ontem ele estava meio que perturbado ontem na coletiva, maltratando os profissionais de imprensa. É, perdeu para um time que teve muita tradição no passado da Libertadores, mas que recentemente não tem essa força toda. Mas o Peñarol chegou ontem lá e surpreendeu, inclusive com um gol de quem? De Vegetti, ex-jogador do Vasco.
Vegetti, exatamente.
Né? Então, a torcida já não aguenta mais, a torcida quer ver coisa nova. E se eu fosse ele, eu mesmo botaria um ponto final, chamava a Leila e falava: minha amiga, não dá mais, eu tenho que dar uma respirada.
Sair bem, você está falando, né?
Sair bem, antes, porque no futebol...
Que haja um desgaste...
Isso, né? No futebol, para você construir o que Abel construiu à frente de um clube como o Palmeiras, demora. Mas para você derrubar essa construção... É questão de 3, 4, 5 resultados negativos.
Ele tem que sair de uma forma que deixe as portas abertas.
É, sim. Mas o Abel não está muito preocupado com esse negócio de porta aberta, não, viu?
Não,
sabe por quê? Porque o Abel está bem no mercado europeu, né? Ele tem um currículo vitorioso aqui no futebol sul-americano.
Aproveitar também para...
Que foi construído aí nos últimos anos, né? Colocou ele em evidência internacional, viu, Júlio e Fred? Gerando aí constante sondagem de clubes. De ligas importantes como a Premier League da Inglaterra, né? Sondagens de clubes também da Europa, clubes como o Benfica de Portugal tem interesse no trabalho do Abel.
Ô Tony, você falou aí que o Abel tá bem, né? Que o mercado abriu porta para ele. Todo treinador, ele quer ir para o grande centro, e o grande centro do futebol chama-se Europa.
Europa, sem dúvida.
A Europa é grande, Ulisses, César. Qual é o grande centro hoje do futebol europeu? A Premier League, que é o futebol inglês. Né? Depois vem a La Liga, que é o espanhol, e por aí vai.
Sim, é isso.
Eu acho que se o Abel tivesse realmente esse mercado aberto no futebol europeu e tivesse algum grande time
já tinha alguém
interessado nele,
já tinham levado
ele. Com certeza ele já tinha ido embora. Mas essa oportunidade do grande time ainda não chegou para ele. Eu tiro como exemplo o caso de Jorge Jesus. Veio pro Flamengo, conquistou o brasileiro, conquistou a Libertadores.
Ganhou tudo,
né?
Também.
No ano seguinte ganhou a Supercopa, ganhou o Campeonato Carioca e tal. Aí pintou a oportunidade de ele voltar pro Benfica, um time da terra dele, que ele já tinha dirigido, né? E ele não
é o mercado.
Não trocou a cueca para dizer sim ao Benfica. Largou o Flamengo e foi. E... Naquela oportunidade, eu acho que ele foi burro. Porque hoje, falando sem paixão e sem querer puxar saco, o Flamengo hoje é muito maior do que o Benfica. Se ele fica naquela oportunidade,
mas tem uma
no
coisa,
Flamengo.
Mas tem um lance positivo: é deixar a porta aberta.
Não.
Até hoje, querem ele.
Ele deixou a porta aberta.
Querem ele de volta.
Só que ele pode voltar hoje nessa gestão. Mas naquela gestão ele não voltava mais,
sim, claro.
Porque ele traiu a confiança da direção. Ele que rompeu o contrato. Então, naquela oportunidade, se ele fica para o ano de 2020, ele poderia conquistar mais títulos, poderia fazer o Flamengo mais forte ainda e alcançar o objetivo dele, que não era voltar para o Benfica, era voltar para o futebol europeu, mais para um futebol espanhol ou para um futebol inglês, que era o pensamento dele. Mas não, ele trocou o Flamengo pelo Benfica. Foi a escolha que ele fez.
Muito
eu
bem.
Acho que se ele fica no Flamengo, ele iria construir uma história até parecida com a de Abel, ou até mais vitoriosa do que a de Abel, poderia ter alcançado voos maiores. Né?
6:22.
Gabriela Esportiva.
6:22, Fred Menezes. O Flamengo venceu o Estudiantes por 1-0 no Maracanã, né? Com gol de Pedro. E garantiu a classificação antecipada na Libertadores. Mesmo ainda, né, a senha Comebol ter decidido a situação do jogo cancelado contra o Independente Medellín. E agora o Flamengo chega para a última rodada na briga para ter aí a melhor campanha geral da fase de grupos, Fred Menezes.
É, Tony, o Flamengo do grupo A é o primeiro colocado agora com 10 pontos, Independente com 7 na segunda colocação e Estudiantes na terceira colocação com 6, o Cusco já está fora com 1 ponto. O Flamengo começou com um jogo difícil ontem, né? Estava empatado o jogo e houve inclusive uma penalidade que foi desmarcada pelo VAR, uma penalidade em cima de Bruno Henrique no início da partida. Mas a partida foi se desenhando aí com um jogo empatado e num vacilo na defesa ali do goleiro, Pedro se aproveitou com velocidade de pensamento de um gol de centroavante esperto. Me lembrou, inclusive, aquele gol que Ronaldinho Fenômeno faz antes dele ir embora, no Cruzeiro ainda, que o goleiro experiente, o goleiro do Cruzeiro, se eu não me engano, um uruguaio...
Do Bahia.
Foi
Rodolfo Rodrigues. Ele jogava no Cruzeiro e estava jogando contra o Bahia.
Esse
Rodolfo...
jogo foi do Bahia?
Contra o Bahia? Foi contra o Bahia, Rodolfo Rodrigues.
E ele bota a bola no chão. E
ele faz a defesa, bota a bola no chão e vira
e faz o gol.
Aí o Ronaldo vem por trás, rouba a bola e faz o gol.
Foi um momento diferente, né? Porque Pedro, inclusive, rouba a bola que estava chegando nos pés do zagueiro. E já pelo lado esquerdo, e com o pé esquerdo ele gira e bate para dentro do gol, fazendo gol de oportunismo puro. É. Né? E, pô, Pedro foi muito bem ontem. O Flamengo, a vitória do Flamengo, tranquilizou de um modo geral. Aí a classificação está mais certa do que nunca.
6:25.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, nesta quinta-feira o Corinthians visita o Peñarol no estádio Campeón del Siglo, no Uruguai, às 21h30, podendo assegurar a liderança do grupo E da Copa Libertadores da América, com uma rodada de antecedência.
O jogo do Corinthians hoje não deixa de ser um jogo difícil, fora de casa, mas o Corinthians tá tranquilo, né? Tá tranquilo, já praticamente classificado. Eu acredito que um resultado de empate hoje pro Corinthians não é um resultado ruim, porque ele tem a última partida aí fora de casa. O Corinthians que é líder com 10 pontos, né? Segundo vem aí o...
Platense.
O Platense com 7, Platense, e o Santa Fé com 5. O Peñarol já não almeja mais nada, tem 2 pontos, mas mesmo assim não vai facilitar pro Corinthians. Vai querer aprontar para cima do time paulista, né?
Na Comebol Libertadores aí ninguém brinca.
Mesmo o time já fora de cogitação de classificação, mas ele nunca quer perder.
É sempre perigoso.
Ele sempre quer complicar.
Ele está representando o seu país também, né? De uma forma geral.
Mas o Fernando Diniz tem o Corinthians na mão, já conhece bem o elenco, vai saber montar uma estratégia para arrancar um resultado positivo que... Na minha opinião, um empate não deixa de ser um bom resultado fora de casa, né?
Muito bem, Júlio César. 6:26.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6:26, Copa Sul-Americana, jogos de ontem. O Vasco toma de virada do Olímpia e se complica por vaga direta na Sul-Americana, Fred Menezes.
O Vasco... Tony, o Vasco é regularidade como a maioria dessas equipes brasileiras, né? E o Olímpia 3-1, o Vasco poderia ter feito um melhor jogo, né? Perdendo um jogador também expulso.
O treinador também, foi expulso.
Também foi expulso, né? Quer dizer, o Vasco é uma equipe que você não tem confiança, como acho que a grande maioria dos clubes brasileiros hoje vivem um momento muito difícil. Acho que até a gente comentando aqui na Série A do Brasileirão, que a gente tem aquelas duas equipes aí, Flamengo e Palmeiras, acima dos outros, né? Um patamar diferente. Né? Isso aí eu assino embaixo também, porque é uma opinião que eu tenho também. Mas a gente é muita irregularidade, faz um bom jogo. Lá segundo, uma semana depois, faz um péssimo jogo, não mostra o que vinha fazendo, perde o padrão.
Não tem constância.
Não tem constância nenhuma.
Agora é bom a gente ressaltar que o Vasco entrou com um mistão ontem, né? Entrou com um mistão. Poucos jogadores titulares aqui, pela escalação que a gente vê aqui, só o Léo Jardim, né? Hugo Moura, talvez aí sejam os titulares do time do Renato Gaúcho. O Vasco entrou com Léo Jardim, João Vitor, Cuesta, Lucas Freitas e Riquelme, Ramon Rick, Hugo Moura e Tietê, Inestrosa, David e Moreira. Então foi um time completamente mexido.
Esse problema, Júlio, claro, não entrou porque tem jogo do Brasileirão, ou jogo anterior, está tentando segurar o jogador para não criar problemas aí de contusões.
Mas
também.
O foco do Renato foi justamente
ele
esse,
disse,
né, Júlio?
Ele não ia focar na Libertadores. Ele praticamente disse.
É porque ele sabe que o brasileiro rebaixa e ele sabe que o Vasco não tem um time competitivo. Então,
para poder brigar.
Aí, ele tem que priorizar uma competição.
Uhum, exatamente.
E nesse caso aí, só finalizando aqui, Tony, o Vasco continua na segunda colocação com 7 pontos. Né? Aí a terceira colocação, o Dax italiano também com os mesmos 7. Então ele ainda busca, ainda pode se classificar, apesar da falta de interesse aí da própria equipe.
Valeu, Fredão. 6:29.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Júlio César, pela terceira vez na Sul-Americana, o Santos abre vantagem, né? Mas cede o empate aí. Cedeu empate ontem, né? Ficou no 2-2 com o São Lourenço da Argentina, né? Lá na Vila Belmiro, né? Pela quinta rodada do Grupo D. O Santos deu mole, né? Porque tava jogando em casa.
Tô 2-0 jogando em casa. Deixa o time empatar. Né? O Santos até fez um primeiro tempo muito bom. Gabigol fazendo gol de falta e tudo, né? Apesar que foi uma falta onde ele chutou que a bola acabou resvalando na defesa do time adversário, mas o Santos esteve bem no campo de jogo. E no segundo tempo foi um Santos irreconhecível, dando chances aí ao time chegar ao empate. E se complicou, né? Porque se vence ontem, dava um passo excelente aí para se classificar, né? Continuar sonhando com a classificação.
Agora ficou na última colocação.
Ficou difícil. Agora.
Ele precisa agora vencer a partida e que o São Lourenço, com 7 pontos, vença também a sua partida que falta. E aí ele pode até, com essa vitória, a próxima vitória, porque está colado, né? É 2 pontos de diferença do segundo colocado, que é o Deportivo Cuenca, com 6 pontos. E o Recoleta, né? Com 5. Na terceira colocação, o Santos com 4.
Pelo que eu vi Cuca falando hoje, Cuca já jogou a toalha, ele sabe que o Brasileirão é mais importante. Entendeu? A Sul-Americana não rebaixa, isso aí é disputa quem conquista a vaga. Entendeu? Agora o Brasileirão rebaixa e o Santos não tá essas coisas todas no Brasileirão.
É isso aí. O Santos e o Vasco devem estar com a mesma ideologia.
É.
Né? 6:31.
Gabriela Esportiva.
6:31, com um enorme domínio, Júlio César e muitas chances desperdiçadas, o Botafogo venceu o Independente Petroleiro por 3-0, né, no Paraguai, né, e ficou aí muito perto de garantir a vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Esse é um time que é imprevisível, né, a gente tá cansado de falar isso do Botafogo, né, é imprevisível, o Botafogo às vezes dentro de casa deixa a desejar, aí vai para um jogo desse fora. Joga bem, aplica uma goleada de 3-0.
Não, ele, né? na Libertadores...
Com possibilidade de ter sido até mais. Então, agora, é um time que não tem muitas estrelas, um time enxutinho, mas que o treinador está conseguindo, né, aos poucos, ajustar o Botafogo e fazendo com que o time jogue um bom futebol.
Júlio,
apesar das problemáticas todas que vem acontecendo com o Botafogo, tanto dentro como fora de campo, mas o time vem conseguindo apresentar um bom futebol, vem conseguindo vencer algumas partidas e tal.
Ele faz o mesmo papel parecido com o do Corinthians na Libertadores.
Tá bem na Libertadores e no Brasileirão tá na zona do rebaixamento.
Ele agora tá classificado já, mesmo que ele perca o próximo jogo, tá com 13 pontos. na primeira colocação, sendo o Caracas o segundo colocado com 8, o terceiro com 4 e o Independente, o último colocado, que ele venceu ontem, com 0 ponto. Então é uma coisa que não tem sentido.
6:32. O Grêmio venceu o Palestino, Fredão, lá no Chile por 2-0 nesta quarta-feira e agora só depende de si para se classificar aí às oitavas de final da Sul-Americana.
É, o Grêmio foi importante essa vitória. O Grêmio está na segunda colocação agora, ele tinha 7 pontos, foi para 10 pontos, abaixo só do Torque aí, que tem 12 pontos na primeira colocação, e praticamente também assegurou sua classificação. Ninguém chega mais aí, e o Deportivo Riestra, né, e o Palestino já fora da Sul-Americana, vai jogar a última partida só pro forma.
Muito bem, 6:32, o Atlético Mineiro enfrenta o Cienciano logo mais às 19 horas. E a gente vai para um rápido intervalo ontem, comercial, e voltamos daqui a pouco. Pois não.
Ontem teve o Red Bull Bragantino também, que empatou contra o River, 1-1.
É, exatamente, o Red Bull empatou em 1-1 contra o River Plate da Argentina, e o jogo foi lá na Argentina, hein,
Júlio? Lá na casa do River, foi um resultado
muito importante,
muito bom para o Bragantino, porque o Bragantino é o segundo colocador, só atrás do River, né? Em terceiro vem o Cara Bobo com 6 pontos, e o Blooming com 1 ponto, esse daí já não vai mais para lugar
e
nenhum.
E o Bragantino pega quem na próxima rodada?
Aí tem que ver aí.
Eu acho que é Blooming, né? Se pegar o Blooming...
Quem o Bragantino pega nessa última rodada, né?
O Cara Bobo então vai bater de frente. Se for com o Cara Bobo em casa, vai bater de frente, porque o Cara Bobo também precisa de uma
se
vitória.
Se for com o Cara Bobo, até o empate elas ficam. O Bragantino, que ele vai para 8, o Cara Bobo vai, chega a 7.
Exatamente.
Né? Então foi um resultadaço aí pro time do Bragantino jogando lá na Argentina, diante do River, né? No Monumental de
Nós Rio, comentamos, né, aqui que esse resultado seria muito bom para ele.
Na próxima, na sexta e última rodada, né?
Sim.
O Red Bull Bragantino vai jogar com o Cara Bobo.
Aí. Vai disputar aí a classificação.
E é dentro de casa.
E é dentro de casa.
A gente sabe
e
que dentro de casa empate, o Bragantino ainda é um time forte.
Bom, mais forte.
Mas um empatezinho classifica.
Já resolve.
Muito bem, a gente volta daqui a pouco.
Gabriela Esportiva. Gabriela FM. Informação, música e conexão com a sua comunidade.
Muito bem, 6:42, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira adulto e criança, diretamente da Nike. Big Loja, calçados, roupas e acessórios, tudo para você e sua família no crediário facilitado na rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. 6:42.
Gabriela Esportiva.
6:42, Copa do Nordeste, Júlio César. Tivemos ontem o Sport Recife vencendo o Fortaleza por 2-1.
O clássico nordestino, né? Leão contra Leão. O Leão pernambucano levou a vantagem. Agora, é uma vantagem mínima, né, Fred? 2-1. 2-1 é uma vantagem mínima, até porque o Fortaleza vai decidir em casa. E o Fortaleza, dentro de casa, é um time forte, né? De em sua torcida. Espero que o Sport saiba
administrar essa vantagem.
Administrar, né, essa vantagem e passar aí para a grande decisão da Copa do Nordeste. Porque um lado já está decidido, né? O Vitória aplicou uma goleada de 6-2 no ABC. 6-2.
O time baiano fez valer aí o fator barradão, né? E aproveitou também duas expulsões do adversário. Construir um placar folgado e aí, claro, né, Tony, vai fazer esse segundo jogo mais tranquilamente, né, podendo administrar também essa grande vantagem. Então, o Vitória praticamente está classificado, né, e o Sport Recife vai brigar ainda com Fortaleza, jogo duríssimo, né, é uma final, né, e o Fortaleza vai fazer valer também seu mando de campo aí, com muita força aí, e pode realmente desbancar o Sport.
Muito bem, isso que eu ia te perguntar a respeito do jogo do Vitória, você já respondeu, então eu volto para Júlio César para falar sobre o Matheus Dória, viu, Júlio? Ele não faz mais parte do elenco do São Paulo, o zagueiro assinou a rescisão contratual nesta quinta-feira após receber ofensas e ameaças nas redes sociais incluindo mensagens aí direcionadas à família dele, né? Abalado com a situação e também enfrentando um problema de saúde envolvendo aí membro da família, o zagueiro comunicou aí à diretoria o desejo de deixar o clube. São Paulo aí tentou convencer o jogador a permanecer e ofereceu suporte, mas a decisão foi mantida aí, né? O acordo ocorreu de forma amigável, né? Com Dória abrindo mão aí dos valores que teria que receber até o final do contrato, né? Que é válido até dezembro desse ano. Eu acho um absurdo, entendeu? Um clube, a própria justiça, torcedores ameaçar jogador de futebol, né? É como se a culpa fosse, como se o problema do São Paulo fosse só do Dória, né?
Uma piada.
E a gente sabe que, na verdade, o problema do São Paulo é muito maior. O problema do São Paulo é administrativo, é incompetência da própria administração.
E que não é da agora, né?
E não é da agora. Não é da agora. E aí o jogador que não tem nada a ver com isso, o operário, né? O trabalhador que não tem nada a ver com isso, sendo ameaçado por vagabundos.
Não, não é só ele que é ameaçado, é a família dele, né?
Exatamente.
Então, é uma verdadeira... Não tem sentido nenhum.
E na realidade, ele pediu para sair e não foi nem pelo problema de saúde que está passando com um membro familiar, da família.
Mas sim pelas ameaças.
Que mas tá sim pelas ameaças, porque você não pode confiar. Hoje em dia você não pode confiar mais em ninguém. Ainda mais em cabeça de torcedor. Torcedor é bicho apaixonado pelo clube que ele torce. Então a paixão... Né? Quando toma conta do coração e da cabeça do torcedor, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Entendeu?
É complicado.
Então não é bom você duvidar e nem levar as coisas achando que nunca vai acontecer.
Perfeitamente.
Então eu acho que ele fez a coisa certa, entendeu? Conversar com a direção do São Paulo e abrir mão até dos valores que ele tinha para receber até o final do ano e sair numa boa e preservar a vida dele e da família dele do que ele ficar achando que não vai acontecer, insistir e lá na frente um torcedor desse doido vai faz ele pagar uma coisa que ele sozinho não tem culpa.
Exatamente. Né? Voltando lá à Copa do Nordeste, quinta-feira, dia 27 desse mês, né, no finalzinho do mês, o Sport Recife recebe o Fortaleza, né, a semifinal da Copa do Nordeste, e o Vitória vai até o ABC no dia 27 às 21h30. Os dois jogos acontecerão no dia 27 às 21h30, é a semifinal da Copa do Nordeste. Valeu? 6h47.
Gabriela Esportiva.
6h47, Fred Menezes. O Vitória divulgou o boletim médico com informações aí atualizadas da situação dos jogadores que estão lesionados e desfalcaram a equipe no jogo de ida da semifinal da Copa do Nordeste, né, diante do ABC. Mesmo com as baixas forçadas, o Leão da Barra aí fez aquele show, deu aquela goleada aí no ABC, né? O Dudu, pós-cirúrgico na coluna, região lombar, segue em tratamento. Edu, pós-cirúrgico aí, reconstrução do tendão, né, do calcanhar esquerdo, segue no tratamento. Fredão. Matheus Silva, lesão no anterior esquerdo, né, na lesão do anterior esquerdo, segue também aí na transição. Camutanga, pós-cirúrgico, lesão, aí também segue em tratamento. O Ricelli, né, lesão na panturrilha esquerda. O Rubem Ismael, pós-cirúrgico, no joelho. Anderson Pato, também pós-cirúrgico, menisco, joelho direito. Essa é a situação, Fred, do Vitória, com toda essa rapaziada aí no departamento médico.
É complicado, né, Tony? Isso é você jogar várias competições, né? O Vitória, nesse caso aí, disputando também a Copa do Nordeste, coloca um elenco pequeno, né? Então isso tudo dificulta muito, e isso vai ocorrer, que a quantidade de jogos de alto nível aí na Série A do Brasileirão faz com que isso ocorra. O Vitória, inclusive, teve alguns bons resultados, mas também com uma certa irregularidade. Vitória hoje se encontra na 14ª colocação com 19 pontos, sendo que o 15º ao 17º, todos com um ponto só a menos que o Vitória, né? E o 18º, já, quer dizer, o 17º, o Corinthians, na zona de rebaixamento, com um ponto somente, né? O Vitória faz no sábado, dia 23, aí o jogo às 17 horas contra o Internacional no Barradão. Ele costuma ir muito bem no Barradão. É claro que se a equipe tiver toda arrumadinha, né, contando com seus principais jogadores, o Vitória precisa de um, de um novo grande resultado, né? Porque o Internacional também começa também a se apresentar pressionado também, porque vive também uma temporada difícil. A maioria dos clubes brasileiros hoje, né, fora aqueles os que estão mais na frente aí, vivem isso, né, com muita irregularidade. Mas o Vitória precisa voltar à Série A e vencer, porque é o campeonato importante, né? É o campeonato que você não pode realmente cair, não pode dar chance ao azar. E o Nordeste, o Vitória precisa também, por conta de precisar vencer um campeonato também. A diretoria precisa disso, o clube precisa e os torcedores estão buscando aí essa competição também difícil, viu, Tony? Vitória vai para fazer uma final, provavelmente uma grande final, com Fortaleza ou com o Sport, que ninguém sabe também, não dá para ter prognóstico nenhum, né? Apesar do Vitória hoje ser uma equipe da Série A, e essas duas equipes aí são equipes de Série B do Brasileirão.
Muito bem, alusão para Rai. Rai lá no Conceição, meu amigo Datinho e todos os socorristas, o pessoal do SAMU, a você motorista de ambulância, Van de Tota, o Van Bomba também é socorrista lá em Bicaraí, Bahia, Brasil. E meu amigo Cosme da Caçamba sumiu, hein? Alô, Cosme, aquele abraço para você, dá um abraço à sua mãe, viu? Gente boa, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h50, Júlio César, aquilo que a gente tava falando, viu, Júlio? A Leila Pinheiro, presidente do Palmeiras, né? Ela comentou as críticas da torcida aí, né, ao trabalho do Abel, em evento aí que rendeu homenagem a Gustavo Gomes aí do Museu do Clube, do lado do Palmeiras. Ela voltou a frisar aí que não, né, não comanda o clube com base em opiniões de torcedores. Eu já dou ponto a ela por isso. Entendeu?
Claro. Então,
ela já, aí ela manda mais. A mandatária, né? Ela disse que quer agir com razão, né, para entender os problemas do Palmeiras de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Ainda sobrou cutucada aí para alguns torcedores, que segundo ela, só aparece nos momentos difíceis da equipe, né? Ela está certíssima.
Eu até assisti uma parte do jogo do Palmeiras. E o Palmeiras estava bem no jogo, com muita chance de gol no primeiro tempo, e acabou não fazendo, sendo surpreendido. E você, quando é surpreendido, às vezes a equipe se descontrola e aí não conseguiu mais empatar a partida por causa da responsabilidade, por causa da pressão também, né, de vencer o jogo, a pressão da torcida dentro de casa. Você perder uma partida dessa forma é frustrante, né? E aí a torcida começa a cobrar. Agora, ela agiu como uma dirigente do clube, deve agir. Sim.
Nesse ponto, eu também dou ponto a ela.
É, claro.
Ela não pode administrar o clube tomando as decisões em cima de pressão de torcedor, em cima de pedido de torcedor. Porque torcedor, ele está no direito dele de cobrar, de pedir.
Também com a cabeça quente depois
mas
de uma derrota, né?
Eu acho que o dirigente não pode ir na onda do torcedor. É por isso que tem muitos clubes aí que, como o São Paulo fez recentemente com o Roger. Roger só durou no São Paulo 17 jogos. Isso entendeu?
Ela chegou a dizer, Júlio, desculpa aí, Fred, que ela não administra o Palmeiras ouvindo opiniões de alguns torcedores. Ela disse que administra o Palmeiras ouvindo a opinião de profissionais, dos profissionais do Palmeiras, entendeu? E das circunstâncias, da situação que o time vive. Ela não administra. Então, eu acho interessante que ela venha acabando com aquela coisa, né? Aquele costume brasileiro, do futebol brasileiro, que o técnico não pode perder mais de uma partida, que já a torcida já quer logo que o técnico vá embora, como se ele fosse o único culpado, né? E se a gente olha para o futebol europeu, que é um dos maiores, acho que o maior futebol
hoje no mundo,
então tem uma longevidade, né? Todo treinador ele tem uma longevidade.
É profissional, o futebol tem europeu trabalhar, tem um, né, treinador de 15 anos no clube, treinador de 20 anos, treinador de 10 anos.
Treinador que só trabalhou num clube.
É. Entendeu?
Mas o engraçado é que aqui no Brasil, no microfone, todo mundo conversa, rapaz, de uma forma que você fica até, né? E todo mundo, dirigente, quando está no microfone, fala que o trabalho tem que ser a médio e longo prazo.
Perfeitamente.
Né? Todo mundo fala que o time tem que ter um elenco. E quando você fala de elenco, elenco é uma coisa, time é outro. Só quem tem elenco hoje no país é Flamengo. O próprio Palmeiras não tem um elenco.
não tem igual o Paulo, o Flamengo.
Quando
não.
A gente fala elenco, é número de jogadores. Para você, quando perder um, você tem
o mesmo nível.
Do mesmo nível. Então, isso tudo no microfone eles falam, mas na hora da prática eles não fazem. Não, e a Leila Pereira, ela vem colocando isso em prática, inclusive todo mundo da imprensa, né, elogia ela nesse sentido, de ela não comer pilha de torcedor, de ela não ir na onda do torcedor e para estar tá tomando algumas decisões.
Porque isso é mais comum, né, Júlio? É mais comum isso acontecer numa SAF, porque a SAF tem dono. Então você pode ser
Bahia,
torcedor, mas você não tem tanta voz ativa como torcedor de um clube que tem votos também, né? Então, que dá, o lado político faz com que o dirigente, até sem querer, demita alguns técnicos, porque a gente sabe que na mudança de técnico há uma mudança de áurea, né? E de cobrança também. E aí, inclusive, acontece muitas vezes quando você muda o técnico, o clube acaba, os jogadores acabam se motivando nas primeiras partidas e às vezes muda, inclusive, os resultados, mudam os resultados e a busca da equipe, do grupo fechado em relação ao novo técnico.
Agora, eu não sei até quanto tempo ela vai resistir, porque a torcida, principalmente a Mancha Verde do Palmeiras, que é uma torcida antiga, uma torcida tradicional e uma torcida gigantesca, né? Ela vai continuar pressionando,
que cobra muito. Que tem cobra muito,
né? Há quem diga, hoje assistindo alguns programas, há quem diga que se o Palmeiras perder no sábado pro Flamengo, a coisa piore mais ainda.
Vai piorar.
E vai ficar insustentável você segurar o Abel.
Tem a turma do amendoim,
eu
né,
acho
Palmeiras.
Que também, eu acho, tipo assim, eu acho que ela não deve tomar a decisão de mandar Abel embora ou não, pelo fato do torcedor estar pedindo. Mas eu acho também que já está na hora de Abel...
Eu acho que já tem muito tempo também.
Entendeu? Encerrar o ciclo dele no Palmeiras. Ou ele encerra ou ela encerra. Entendeu? Eu acho que está na hora, porque ele já não está conseguindo mais fazer o Palmeiras jogar. Ela não vai investir mais milhões como ela vem investindo nos outros anos no Palmeiras esse ano, porque ela está indo para o último ano dela de gestão. Então... Eu não sei até quando ela vai resistir, né, essa opinião de dizer que não demite porque o torcedor está pressionando, porque o torcedor está pedindo. A não ser que a Abel se reinvente aí com essa parada da Copa, ele se reinvente e quando voltar, né, após Copa, ele volte com um comportamento diferente e fazendo o Palmeiras jogar.
Muita coisa pode ser esquecida se ele fizer um grande jogo contra o Flamengo. Aí muita coisa
aí
pode
vai
ser
dar isso. Um alento, né? Vai dar uma tranquilizada no mar do Palmeiras, que o mar do Palmeiras hoje está revolto. O barco está balançando, né?
É,
só que Jesus não está no barco. Então, aí esse jogo contra o Flamengo é que vai dar um norte, o que pode ser o Palmeiras pós-Copa.
É verdade, é por aí.
Muito bem, senhores, 6h57.
Gabriela Esportiva.
6h57, vou jogar para vocês aí. A FIFA aplicou na manhã desta quinta-feira uma transferban ao Corinthians, né? Por uma dívida com o Philadelphia Union dos Estados Unidos pela compra do volante José Martínez. Isso aconteceu em 2004. Ou 2024, desculpa. O valor devido aí aos norte-americanos é de aproximadamente 1,5 milhões de dólares, né? Corinthians aí. Mas comprou, foi ao mercado sem dinheiro, né? O Timão está proibido de registrar novos jogadores por 3 janelas de transferência. Caso aí quite o valor com os norte-americanos, o clube se livrar da sanção. Você acha que o Corinthians vai pagar esse 1 milhão de dólares, que dá quase 7 milhões de reais?
Rapaz, é complicado, porque o Corinthians vem atravessando uma crise financeira que pode levar o Corinthians à falência, né? Se algo não for feito aí para poder mudar esse quadro. Porque só o Memphis, o Corinthians deve... Só uma dívida com o Memphis, o Corinthians tem 40 milhões, fora outras coisas, né?
Ô, Tom, ô Júlio, você que é do ramo, esse jogador... Você conhece esse jogador? Você viu esse jogador jogar? Eu não tô me lembrando dele, não.
Chegou aí, fez algumas partidas, mas não agradou, não encaixou, não caiu na graça do torcedor. É uma investida errada que às vezes tem clube de futebol.
Que acontece, acontece.
E acontece,
muito.
E aí fica nessa situação aí. O jogador não deslancha, não cai na graça do torcedor, não fica sendo aproveitado, aí quando é aproveitado uma vez ou outra, né? E aí fica a dívida aí agora impedindo o Corinthians de fazer novas transações. Apesar de que o Corinthians não tem dinheiro para estar fazendo transação, trazendo jogador.
Fazendo graça,
né? Fazendo graça. Né? Complicado, viu?
É, enquanto o menino lá do Botafogo não
acertou. O John Textor.
Não, o que não acertou jogar, acho que é.
O Danilo.
O Danilo não acertou jogar. O Léo Pereira, né, não quer folga antes da Copa, não. E brinca aí com. Até com frases aí, ele brinca lá no Flamengo. O Léo Pereira tá com a fome de bola, né? O Léo Pereira está em êxtase, vivendo aí a melhor fase aí da carreira aos 30 anos e sendo convocado para a seleção brasileira. Essa convocação foi assertiva, vocês acharam, hein?
Eu acho que nesse caso sim. Claro, ele vem fazendo bons jogos, foi convocado para a seleção brasileira, fez se eu não me engano, o último jogo, né? Foi bem até. E tem mais, né, Tony? Quando você é convocado e você vive um momento feliz, você tem tudo para fazer uma boa Copa, né? Porque você está indo num momento especial de sua carreira. E ele foi convocado nesse momento, jogou, está satisfeito, né? Está com vontade de jogar. Tanto é que ele, até quando ele erra, ele acerta, né? Então, eu acho que a seleção brasileira precisa e precisava de convocações, mais convocações dessa natureza, quando o jogador vive aquele momento especial, coisa que a gente não tem visto em outros atletas, né? Com jogadores aí que foram convocados aí por confiança também do técnico, né? Mas isso faz parte também. Ele nunca agradaria todo brasileiro.
Eu só acho o seguinte, que ele tem que ter um pouco de cautela agora nessa reta final.
Pra não se contundir, né?
Pra não se contundir, porque
não se machucar, senão...
ele conseguiu em pouco tempo entrar em uma lista que ele estava fora. Você vê, ele não jogou nenhum jogo de eliminatória, não foi convocado, nem os amistosos ele jogou.
Ele chegou no finalzinho, entendeu? Que ele acabou sendo convocado.
E no finalzinho, né? Ele conseguiu reverter uma situação
que acontece, né? Na seleção brasileira, em outros momentos aconteceu. A gente viu acontecer, perderem jogadores titulares, Ricardo Gomes, o outro de Recife também, o Ricardo Rocha, e acabar o Brasil sendo campeão com dois jogadores que seriam reservas na Copa.
Então, isso acontece. Enquanto o Pereira está em êxtase, o Pedro não tá gatinho, não, né? Após a vitória aí por 1-0 sobre o Estudante, o Pedro foi o único gol da partida, foi ele quem fez, lamentou aí a ausência entre os 26 nomes aí selecionados para a Copa do Mundo 2026, né? O atacante do Flamengo era um dos 55 nomes da pré-lista do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, ficou na expectativa, mas não encaixaram o Pedro, né,
gente? Ô, Tony, lamentar é normal, né? O cara vai ser perguntado, ele não lamenta não ter ido, mas
claro.
O que não pode acontecer com o Pedro é ele se abater, porque ele não foi. E isso aí ele não se abateu. A prova é que você vê o jogo que o Pedro fez ontem.
Um jogão.
Fez um bom jogo. Fez um jogo bom e fez um gol de centroavante, como você falou. Centroavante oportunista. Centroavante que tá ligado no jogo.
Tá ligado. Entendeu? Ele tá motivado para jogar.
E Pedro é o seguinte. Pedro, ele é um cara que tem muita fé em Deus. Então ele fala sempre. Eu vejo sempre vídeos de Pedro nas redes sociais. Ele coloca a vida dele muito
nas mãos
de Deus. O que Deus decidir para a vida dele está decidido.
E eu acho que ele estava muito tranquilo em relação a isso.
Ele está tranquilo. Ele sabe que foi da vontade de Deus ele não ter ido.
E ele tem razão. Ele foi na última Copa e ainda que ele não precisa perder as esperanças, porque pode acontecer tudo isso aí.
Ele não tem 30 anos ainda. Ele pode estar na próxima Copa.
Também.
Muito bem. Se ele continuar jogando como ele está jogando, provavelmente sim. Vamos lá, 7-3, o programa vai ficando por aqui.
102,9, Gabriela Esportiva.
7-4, agora é Júlio César, boa noite.
Boa noite pra você, Café, boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria, em casa, ouvindo a gente aí.
Boa noite, Zé.
Deixa eu mandar um abraço aqui pra meu primo Alan, tá ouvindo a gente aí, fazendo aí o transporte de aplicativo. Mandar um forte abraço pro meu amigo Carlos Correria, lá no Novo Couto, ouvindo a gente. Minha amiga Lígia, aqui no Malhado, ouvindo a gente. Mandar um abraço também para meu amigo Zé Neguinho, torcedor do Vasco. Torcedor do Vascão da Gama aí, ouvindo a gente. E a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva, o meu abraço. Uma boa noite, fique com Deus. E até amanhã, sexta-feira, para a gente fechar com chave de ouro aqui a semana.
Muito bem, Júlio César. Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Mandar um abraço para Zé Maria, né? E não pôde vir
para o programa hoje. Acabei de falar com ele aqui, né? Ele está descansando.
Pronto. Vai para voltar ali com força aí na segunda-feira, semana que vem. Então, mandar um abraço para Zé também. Boa noite para todos os ouvintes. Lembrar que hoje tem um jogão da NBA às 9 horas. New York Knicks e Cleveland Cavaliers. Ficar de olho aí em Jalen Brunson e Karl Anthony Towns. Né? E no Cleveland Cavaliers, o Barba, né? E Donovan Mitchell. Então, quatro grandes jogadores aí em atividade hoje, brigando aí pela final da Conferência Leste. Então, assim,
muito bem.
Vamos dando nosso boa noite aqui, Tony.
Muito bem, todos. Fredão. Boa noite a você, boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite aos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Gabriela Esportiva volta amanhã no oferecimento de Inforlaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222, Ilhéus e Big Loja. Big Loja, a única loja de Ilhéus com a camisa oficial da seleção brasileira, adulto e criança, diretamente da Nike. Big Loja, Rua Dom Pedro II, no centro de Ilhéus. Gabriela Esportiva de volta amanhã.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.